Testemunhos Seletos, Volume 2, Capítulo 50 A Obra para o Presente Tempo. Estamos na iminência de importantes e solenes acontecimentos. Cumprem-se as profecias. Uma estranha e acidentada história está sendo registrada nos livros do céu. Tudo em nosso mundo se mostra em estado de agitação. Há guerras e rumores de guerras. As nações estão iradas e é chegado o tempo dos mortos para serem julgados. Os acontecimentos se sucedem, alternando-se e apressando o dia de Deus, que está muito próximo. Só nos resta, por assim dizer, um pequeno instante. Mas conquanto nação se esteja levantando contra nação e reino contra reino, não se desencadeou ainda um conflito geral. Os quatro ventos sobre os quatro cantos da terra ainda estão sendo retidos até que os servos de Deus estejam assinalados na testa. Então as potências do mundo hão de mobilizar suas forças para a última grande batalha. Satanás está atarefado em preparar planos para o último e tremendo conflito em que todos hão de definir sua atitude. Depois de o Evangelho haver sido pregado ao mundo durante quase 2000 anos, continua a apresentar aos homens e mulheres a mesma cena que exibiu a Cristo. De modo maravilhoso faz passar por diante de seus olhos o panorama dos reinos deste mundo e sua glória. Isto promete a todos os que prostrados o adorarem. Deste modo busca impor a todos o seu domínio. Satanás está operando com todas as suas forças a fim de ocupar o lugar de Deus e destruir a todos que a isso se opuserem. E hoje vemos todo o mundo inclinando-se diante dele. Seu poder é aceito como o de Deus. Cumpre-se a profecia do Apocalipse. Toda a terra se maravilhou após a besta. Apocalipse 13, verso 3. Os homens, na sua cegueira, se ufanam de grandes progressos e conhecimentos, mas aos olhos do onisciente se descobrem o pecado e depravação de seu íntimo. Os anjos veem a terra cheia de violência e crime. Acumulam-se riquezas por meio de toda espécie de roubos, e roubos praticados não só em relação aos homens, mas também em relação a Deus. Os homens se servem dos bens a eles confiados para satisfazer seu egoísmo. Tudo o que conseguem adquirir tem de servir à sua avareza. A mesquinhez e a sensualidade estão liberadas. Os homens cultivam as mesmas qualidades do arqui-enganador. Aceitaram-no como Deus e tornaram-se imbuídos de seu espírito. Mas as nuvens da justiça divina já se condensam sobre eles, repletas dos elementos que destruíram Sodoma. Nas visões que lhe foram concedidas dos acontecimentos futuros, o profeta João contemplou essa cena. Este culto dos demônios lhe foi revelado e pareceu-lhe que todo o mundo estava à borda da perdição. Mas enquanto olhava com grande interesse, notou a assembleia dos que guardam os mandamentos de Deus. Tinham na testa o selo do Deus vivo e disse: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega. É já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. Apocalipse capítulo 14, versos de 12 a 19. Antes que seja tarde demais. Quando a tempestade da ira de Deus irromper sobre a terra, quão terrível será a decepção daqueles cujas casas hão de ser arrebatadas porque estavam fundadas sobre a areia. Dá-lhes a conhecer a divina advertência antes que seja tarde demais. Devemos sentir agora a nossa responsabilidade de trabalhar com intenso ardor, a fim de comunicar a outros as verdades que Deus nos tem revelado para o tempo atual. Não podemos ser demasiado diligentes. O coração de Deus se comove. Almas são muito preciosas a seus olhos. Foi por este mundo que Jesus chorou em agonia, por este mundo foi crucificado. Deus deu seu Filho unigênito para salvar pecadores, e quer que nos amemos uns aos outros como nos amou. Sua vontade é que os que têm o conhecimento da verdade comuniquem este conhecimento aos seus semelhantes. Agora é o tempo de proclamar a última advertência. Uma virtude especial acompanha presentemente a proclamação desta mensagem. Mas por quanto tempo? Só por um pouco de tempo ainda. Se houve já mais uma crise, essa crise é justamente agora. Todos estão decidindo agora o seu perpétuo destino. Os homens precisam ser despertados a fim de reconhecer a solenidade do momento e a proximidade do dia em que terá terminado a graça. Esforços decisivos têm de ser feitos a fim de apresentar esta mensagem ao povo de modo preeminente. O terceiro anjo deverá avançar com grande poder. Que ninguém passe por alto esta obra ou a considere como de somenos importância. A luz que recebemos sobre a terceira mensagem angélica é a legítima. O sinal da besta é exatamente o que tem sido proclamado. Nem tudo o que se refere a este assunto é compreendido. Nem compreendido será até que tenha sido completamente aberto o rolo do livro. Uma solene obra será, entretanto, realizada no mundo. A intimação do Senhor aos seus servos é esta. Clama em alta voz. Não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Isaías 58, verso 1. Nenhuma mudança deverá efetuar-se nos traços gerais de nossa obra. Deve permanecer clara e distinta como foi criada pela profecia. Não nos compete entrar em aliança com o mundo, supondo com isto poder levar a melhor. Se alguém cruzar o caminho a fim de embaraçar o passo à obra nas linhas que Deus lhe traçou, incorrerá no desagrado divino. Nenhum traço da verdade que tornou o povo adventista do sétimo dia o que ele é, deve ser apagado. Temos antigos marcos da verdade, da experiência e do dever, e cumpre-nos defender firmemente nossos princípios em face do mundo. Importa levantarem-se homens que apresentem a todos os povos as Escrituras de Deus. Homens de todas as classes e de todas as capacidades com seus variados dons devem cooperar harmonicamente para um resultado comum. Deverão unir-se no esforço de levar a verdade a todo o povo, cumprindo cada qual sua missão especial. As mensagens dos três anjos. Os três anjos de Apocalipse 14 são representados como voando pelo meio do céu, o que simboliza a obra dos que estão proclamando a primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Todas estão relacionadas entre si. As evidências da verdade eterna e inalterável dessas importantes mensagens, tão significativas para a Igreja, que lhe valeram violenta oposição do mundo religioso, não estão falidas. Satanás procura constantemente projetar sombras sobre essas mensagens para que o povo de Deus não possa discernir claramente sua importância, tempo e lugar. Não obstante, permanecem e deverão exercer sua influência sobre nossa vida religiosa enquanto durar o tempo. A influência dessas mensagens tem aprofundado e ampliado o seu ambiente, pondo em movimento as molas de ação de milhares de corações e fazendo surgir estabelecimentos de ensino, casas editoras e de saúde. Todos estes estabelecimentos são instrumentos nas mãos de Deus, destinados a cooperarem na grande obra representada pelo primeiro, segundo e terceiro anjos, a obra de advertir o mundo de que Cristo virá a segunda vez com poder e grande glória. Irmãos e irmãs, Meu ardente desejo é, por estas palavras, chamar vossa atenção para a gravidade do tempo e a significação dos acontecimentos que agora estão ocorrendo. Eu vos aponto para os movimentos intensos que atualmente se estão fazendo para a restrição da liberdade religiosa. O santificado monumento divino foi calcado a pés e erguido em seu lugar diante do mundo o falso sábado, que não tem santidade alguma. E enquanto as potências das trevas instigam os elementos terrenos, o Senhor do Céu envia seu poder do alto a fim de fazer face ao seu movimento, despertando instrumentos para exaltarem a lei do céu. Agora, precisamente agora, é o tempo de trabalharmos em países estrangeiros. Quando os Estados Unidos, o país da liberdade religiosa, se aliar com o papado a fim de dominar as consciências e impedir os homens a reverenciar o falso sábado, os povos de todos os demais países do mundo hão de ser induzidos a imitar-lhe o exemplo. O nosso povo está longe de fazer quanto lhe permitem os recursos que tem ao seu dispor a fim de estender a mensagem de advertência. A última mensagem de misericórdia. O Senhor do Céu não enviará seus juízos destinados a punir a desobediência e transgressão até que sejam proclamadas suas advertências. Não encerrará o tempo da graça até que a mensagem seja mais distintamente proclamada. A lei divina deve ser engrandecida, seus reclamos expostos em seu caráter legítimo e sagrado, para que o povo seja induzido a decidir-se pró ou contra a verdade. Contudo, a obra será abreviada em justiça. A mensagem da justiça de Cristo há de soar desde uma até a outra extremidade da terra, a fim de preparar o caminho ao Senhor. Esta é a glória de Deus com que será encerrada a mensagem do terceiro anjo. Não há obra na terra tão importante, tão sagrada e tão gloriosa que tanto honre a Deus como a obra do Evangelho. A mensagem apresentada para o presente tempo é a última mensagem de graça ao mundo decaído. Os que têm o privilégio de ouvir e persistem em recusar atender à sua advertência rejeitam a última esperança de salvação. Não haverá um segundo tempo de graça. A palavra da verdade está escrito. É o Evangelho que cumpre pregar. Diante dessa árvore da vida não foi postada nenhuma espada inflamada. Todos os que quiserem dela participarão livremente. Não há poder que possa vedar a uma alma comer do seu fruto. Todos podem dela comer e viver perpetuamente. Nas mensagens de Deus proclamadas pela Igreja remanescente, estão encerrados mistérios que os próprios anjos desejariam penetrar e que profetas e reis e homens justos de todos os tempos desejaram compreender. Os profetas vaticinaram acerca destas coisas e diligenciaram compreender o que haviam predito, mas não tiveram esse privilégio. Anelaram ver o que estamos vendo e ouvir o que ouvimos, mas não puderam. Sabeloão, porém, quando Cristo vier segunda vez, quando rodeado de uma multidão que ninguém poderá contar, lhes explicar o libertamento operado por seu grande sacrifício. Que ninguém fique por advertir. Enquanto os anjos seguram os quatro ventos, cumpre-nos trabalhar com todas as nossas forças. Precisamos proclamar nossa mensagem sem demora, dar perante o universo celeste e aos homens desta época degenerada o testemunho de que nossa religião é uma fé e um poder de que o autor é Cristo e sua palavra o divino oráculo. Almas humanas pendem na balança. Ou serão súditos do reino de Deus ou escravos do despotismo de Satanás. Todos devem ter o privilégio de lançar mão da esperança posta diante deles no Evangelho. E como podem eles ouvir sem pregador? A família humana está em necessidade de uma renovação moral, um preparo de caráter, a fim de poder subsistir diante de Deus. Almas há prestes a perecer devido aos erros heréticos que predominam, os quais são calculados a neutralizar a mensagem evangélica. Quem se consagrará agora plenamente para tornar-se coobreiro de Deus? Ao verdes o perigo e as misérias do mundo sob a operação de Satanás, não vos permitais esgotar as energias que Deus vos dá em ociosas lamentações, mas trabalhai por vós mesmos e por outros. Despertai e preocupai-vos pelos que perecem. Se não forem ganhos para Cristo, perderão a eternidade de bem-aventurança. Pensai no que lhes é possível alcançar. A alma criada por Deus e redimida por Cristo é de grande valor devido às possibilidades que tem diante de si, às vantagens espirituais que lhe foram asseguradas, às aptidões que lhe é possível possuir caso seja vivificada pela palavra de Deus e à imortalidade que, mediante o doador da vida, pode obter sendo obediente. Uma pessoa é de mais valor para o céu do que um mundo inteiro de propriedades, casas, terras, dinheiro. Pela conversão de uma alma, devemos taxar ao máximo os nossos recursos. Uma alma ganha para Cristo e irradiará a luz celeste para tudo o que a rodeia, penetrando a treva moral e salvando outras almas. Se Cristo deixou as 99 a fim de buscar e salvar uma única ovelha perdida, seremos nós justificados caso façamos menos? Não é a negligência de trabalhar como ele trabalhou, de sacrificar-nos como ele se sacrificou, uma traição a sagrados legados, um insulto a Deus? Fazei soar um alarme pela extensão e largura da terra. Dizei ao povo que o dia do Senhor está perto e se apressa grandemente. Ninguém fique por advertir. Poderíamos achar-nos no lugar das pobres almas que se encontram em erro. Poderíamos haver sido colocados entre os bárbaros. Segundo a verdade que recebemos mais que os outros, somos nós devedores quanto a comunicar-lhe. Não temos tempo a perder. O fim está próximo. Em breve, a passagem de um lugar para o outro a fim de transmitir a verdade será cercada de perigos à direita e à esquerda. Far-se-á tudo para obstruir o caminho dos mensageiros do Senhor, de modo que não possam realizar o que lhes é possível executar agora. Cumpre-nos olhar de frente nossa obra e avançar o mais depressa possível em luta intensa. Segundo a luz que me foi dada por Deus, sei que as potências das trevas estão trabalhando com intensa energia que procede de baixo, e a passos furtivos vai Satanás avançando para se apoderar dos que agora se acham adormecidos, qual lobo que se apodera da presa. Temos agora advertências que nos é possível dar, uma obra que nos é concedida fazer. Em breve, porém, será mais difícil do que podemos imaginar. Ajude-nos, Deus, a conservar-nos na vereda da luz, trabalhar com os olhos fixos em Jesus, nosso líder, e paciente e perseverante, avançar para a vitória. O povo de Deus tem diante de si poderosa obra, obra que importa subir continuamente à maior preeminência. Incomparavelmente mais extensivos devem ser nossos esforços no sentido missionário. Cumpre efetuar obra mais decidida do que tem sido feita antes do segundo aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O povo de Deus não deve cessar seus labores até que circundem o mundo. Precisamos viver uma vida dupla, vida de pensamento e de ação, de oração silenciosa e diligente trabalho. Todos quantos receberam a luz da verdade devem reconhecer como dever seu espargir raios de luz na senda dos impenitentes. Devem ser testemunhas de Cristo em nossos escritórios, da mesma maneira que na igreja. Deus requer que sejamos cartas vivas, conhecidas e lidas por todos os homens. A alma que, mediante diária e fervorosa oração, se volve a Deus em busca de forças, apoio, poder, terá aspirações nobres, claras percepções da verdade e do dever, elevados desígnios de ação e constante fome e sede de justiça. Mantendo ligação com Deus, seremos habilitados a difundir entre outros, por nossa associação com eles, a luz, a paz, a serenidade que reinam em nosso coração, e a dar-lhes um exemplo da inabalável fidelidade aos interesses da obra em que nos achamos empenhados. É a alma sedenta que se abre à fonte das águas vivas. Deus declara: derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Isaías 44:3. As almas que buscam diligentemente a luz e que aceitam de boa vontade todo o raio de iluminação divina, vindo de sua santa palavra, unicamente a essas será a luz comunicada. É por meio dessas almas que Deus revelará aquela luz e poder que iluminarão toda a terra com sua glória.